not only can we effectively combat climate change, but in the process, we can do good economics.
Bom dia, Mariana.
Bom dia, Rui. Como é que isso vai?
Pá, está tudo bem, muito obrigado. Ouvi dizer que ontem foste que estiveste na manifestação da habitação, portanto, queria começar por falar aí, queria que falasse até. Achas que vai dar em algo, antes de entrarmos para o tema do podcast, achas que vai dar em algum resultado a manifestação? Qual é que foi o mood até? Qual foi a vox populi da situação?
A manifestação foi bastante grande, bastante bonita. Houve muita adesão, eu não sei os números da adesão ainda oficiais, mas estava muita gente mesmo. E estava muita gente muito chateada e com muita vontade que fosse de facto feita alguma coisa, porque acho que é um tema que não deixa, que afeta muita gente. A classe trabalhadora é praticamente toda afetada por esta realidade, principalmente nos grandes centros urbanos onde há mais, onde as pessoas normalmente trabalham, não é? Porque há mais emprego a ser gerado nestes grandes centros urbanos, que depois têm uma pressão muito grande para conseguirem alojar as pessoas que trabalham no, nos centros urbanos, e que nem nos centros, nem nas periferias alcançáveis dos centros, há habitação acessível, digna, que permita as pessoas viverem e pensarem se querem construir família ou saberem sequer se daqui a se de facto conseguirem um contrato por 3 ou 5 anos depois como é que vai ser a sua vida. Portanto, mesmo quando se consegue contratos, a maior parte das vezes nem contratos consegue porque as coisas são feitas debaixo da mesa. Portanto, os problemas são estruturais. E há cada vez mais incerteza nesta questão. E sem habitação não se faz nada. Sem um sítio para se
Pois.
voltar no final do dia de trabalho, não se faz nada. Não é possível viver de uma forma segura, e desenvolver-nos enquanto país, sequer, se quisermos pensar mais do que a mera dignidade humana e que toda a gente deveria ter uma casa porque é o mínimo. Se quisermos pensar mesmo a nível de desenvolvimento económico, sem habitação segura, não é possível termos um país desenvolvido. Apesar disso tudo, o Presidente da Câmara de Lisboa, isto para falar do caso específico de Lisboa, participou na manifestação do alojamento local, pela defesa do alojamento local, e não participou nesta manifestação pela habitação, pelo direito à habitação, por dizer que tem caráter ideológico.
Ah,
Portanto, parece-me
então
haver
um
aqui
não
uma falta
tem
de
e o outro tem.
coerência. Exato, uma falta de coerência sobre o que é ideologia e se calhar o que ele acha que é ideologia, não é ideologia se for a ideologia dele, que é uma coisa muito recorrente, se for, e aqui podemos substituir a palavra ideologia por ideias, porque eu acho que, ou seja, se as ideias forem alinhadas com as ideias dele, então está tudo bem, se não forem, então já é ideológico e portanto já tem esse caráter politizado ou partidário que é rejeitável. Portanto, isto é o Presidente da Câmara de Lisboa, não é? E portanto, infelizmente parece-me que não há vontade política, pelo menos na maior Câmara Municipal do país, para que de facto se faça alguma coisa a sério para resolver o problema da habitação. Portanto, há vontade popular e há pressão a ser feita. Vamos ver o que é que acontece a partir daqui.
Olha, eu ia dizer só que, imagino que eu acho irónico só em relação a isso, é mesmo a questão de um ser ideológico e outro não ser, e de haver, e depois é de ouvir as pessoas, não é? Temos que ouvir as pessoas, quando as pessoas estão na rua já não se ouvem. É uma questão muito curiosa que acho em relação a isso. Mas bom, vamos agora pegar agora no tema do podcast, que vai ser hoje feito, que é sobre a redução do IVA no cabaz, no tal cabaz de alimentos essenciais, que não inclui enlatados, que eu acho que isto é um crime, já aqui uma das minhas críticas, porque assim, enlatados, toda a gente que já foi estudante já sobreviveu à base de enlatados, portanto, isto aqui é uma clara discriminação sobre os fãs de enlatados. Mas que eu gostava de falar, quer dizer, temos vários temas aqui para falar. O primeiro lugar que eu posso só dizer, por exemplo, no início eram 200 milhões, depois foram 400 milhões, agora já são 600 milhões, portanto já se vê aqui, imagina, isto é, no impacto orçamental destas medidas, começou por um, acabou por outro. Temos também outro contexto muito interessante que é Medina, antes era contra e falou publicamente contra, e agora de repente, como há um acordo, agora já é a favor. Como imagina, basta pegar aqui já soltando numa argumentação. Que vai ser feita ao longo do podcast é mesmo interessante, porque isto é uma medida de 6 meses. E agora a minha questão que eu lanço é: as empresas com a alteração de custos de produção não podem aumentar esses preços? Como é que vai ser esse controle? Como é que esse pacto, como é que tu garantes que as empresas não estão a absorver a margem? Portanto, já temos aí esse problema, só assim à cabeça. E também que esses 200, 400 ou 600 milhões podiam ser aplicados em coisas muito mais importantes como a habitação, por exemplo. Portanto, isto é só também uma pequena reflexão como as prioridades são o que mais interessa, não necessariamente haver dinheiro ou não, porque há dinheiro. A questão é onde é que tu queres gastar esse dinheiro. Portanto, Mariana, eu queria até ti, porque aqui já vi que há artigos sobre a Peralta, há artigos de literatura. O que é que tu achas que é, quer dizer, se me permites já a pergunta, já para. Mas é, o que é que tu achas que é pior nesta medida?
Já assumi que é má, não
Já
é?
assumi que é má, exatamente assim, desculpa, porque é que é, também podes
E é
falar
de
disso também.
facto, eu de facto tenho muita dificuldade em compreender, porque sei que é impossível o governo não saber que isto é uma má ideia, e mesmo assim foi para a frente com ela. Eu não sei qual é que é o objetivo por trás disto, se de facto é alguma esperança que não seja que a literatura esteja errada relativamente a este tema e que portanto que tudo vá correr como se prevê e que haja muito otimismo em relação a esta medida, e mesmo que haja otimismo em relação a esta medida, há medidas melhores para o fazer, para mesmo corra tudo às mil maravilhas e que não haja todos os problemas que vamos aqui falar a seguir. Mas eu parece-me que isto aqui tem uma jogada por trás política, porque é impossível que o governo ache que isto é uma boa ideia. Mas pronto, porquê que isto não é uma boa ideia? Ou porquê que isto tem problemas? O óbvio aqui, não é? É que o IVA é uma componente do preço final que é pago ao consumidor. É porque é pago pelo consumidor, e quando desce, quando não tens IVA aplicado, portanto, o preço poderia descer, por exemplo, num euro, uma coisa que custasse 1 euro e 6 cêntimos, agora custa 1 euro. Se for o IVA de 6 cêntimos. O problema aqui é que não há nada que nos garanta, sem ser a boa vontade e a boa fé, das grandes distribuidoras ou dos sítios que vendem, estes produtos. Que não vão absorver, não vão aumentar o preço desses produtos um bocadinho. Não precisa de ser de 1 euro para 1 euro e 6 cêntimos outra vez, basta ser de 1 euro para 1 euro e 3 cêntimos ou 4 cêntimos ou o que for, que já absorvem parte desta margem, né? E depois, como estes bens que estamos aqui a falar especificamente são bens essenciais, são bens que têm uma procura que é inevitavelmente inelástica, ou seja, não reage ao preço, porque as pessoas têm que comprar pão, têm que comprar arroz, têm que comprar leite, o que for, independentemente do preço, ou seja, não reagem. Quando o preço aumenta um bocado, a procura mantém-se, porque não há uma capacidade das pessoas substituírem estes bens, porque são essenciais, por definição. Portanto, há aqui margem para o preço aumentar e para a margem ser absorvida pelas grandes distribuidoras. E há indícios que isso vai acontecer, porque de facto já há um historial temos uma grande concentração neste mercado, não é? Temos as grandes distribuidoras, principalmente o Jerónimo Martins e a Sonae, compõem grande parte do mercado. Eu agora não sei de cor, mas eu acho que é mais de para 60 ou 70% do mercado. E depois há um historial de multas aplicadas a estas grandes distribuidoras pela autoridade da concorrência por cartelização, ou seja, por concertarem preços entre si. Por exemplo, a autoridade da concorrência, desde o ano 2017, já impôs um total de 706 milhões de euros em multas ao modelo continente, Pingo Doce e Auchan, que juntos, estes três supermercados ou hipermercados, constituem 72% das multas aplicadas. E há evidências de e-mails em que mostram que há concertação de preços, com e-mails tipo a dizer, por exemplo, a chefia do continente a dizer. Que no e-mail que vem solicitar um alinhamento de preços, ao que a chefia responde, desta vez só o Pingo Doce pode subir. Ou seja, há aqui uma. Estes supermercados, estas cadeias de distribuição, não funcionam de todo de modo de concorrência perfeita, ou seja, não há aqui o mercado não funciona de forma a que os preços sejam o mais baixo possível. Respeitando as leis da procura e da oferta, mas há sim um grande poder de mercado concentrado e, portanto, há espaço para concertação de preços, e é isso que eles fazem. Portanto, achar que agora, com o imposto a ser retirado, isto vai mudar e não vai haver aumento dos preços, e nem precisa de ser só aumento dos preços nestes bens que estão listados nesta lista, e depois. Também podemos falar se a lista é ou não. Pronto, a lista também é uma coisa super arbitrária, quase. Mas basta ser, por exemplo, a nível do arroz, por exemplo. Se aumentares, se eu por acaso nem sei, mas basta teres, portanto, basta ser criado um arroz. Na verdade, o exemplo que eu vi há uns tempos era com o leite. Portanto, o leite estar tabelado, ou estar, e isto também é o problema com o controle de preços, mas tens um tipo de leite que não é sujeito, neste caso, a IVA, e basta inventar um tipo de leite com mais cálcio, imagina, e esse leite já estaria sujeito a IVA, porque não é do tabelado essencial, e portanto esse sobe de preço e as distribuidoras conseguem então. Aumentar a sua margem a partir daí. Portanto, o mercado tem formas de funcionar à volta daquilo que é o bem-estar social. E, portanto, todos estes motivos, e mais alguns que ainda não falei aqui, têm aso para a medida correr muito mal.
Bom, eu tenho aqui três pontos que queria falar. Já respondendo em primeiro lugar, à questão de porque é que isto foi feito. Eu acho que isto foi feito por as motivações políticas, é exatamente a questão de. Olha, a melhor opinião que eu ouvi sobre isto foi Luís Pedro Nunes, no Eixo do Mal, que disse uma coisa que eu achei espetacular, que é tu tens este problema da habitação que está a acontecer, que está a dominar o problema público, a discussão pública, e então. Ele dá a metáfora de que isto é como se fossem, eu não sei, imagina, o sistema, quando tens um caça a andar no ar, a maneira como eles desviam-se dos mísseis que estão a mandar para esses caças é que eles mandam os chamados flares, que imagina, mandam uma espécie de mísseis também, que o outro míssil que está a tentar atingi-los acha que aquilo é o avião. Isto é, uma maneira de dispersar, basicamente, eles acham que passam a seguir o flare em vez de seguir o avião. E o que é que acontece? O Luís Pedro Nunes diz que isto são flares lançados pelo governo. Que é para desviar a atenção. E eu acho genuinamente que isso é verdade, porque imagina isto, António Costa é um mestre político e ele continuamente. Imagina a habitação, imagina tiveste agora a manifestação, mas se não tiveste a manifestação, isto já era um problema há 2 semanas atrás. Portanto, António Costa é um mestre da discussão pública, da agenda mediática. Portanto, não tem nada contra isso. E depois também existe a questão de. Vamos continuar a arrastar culpas e que com um argumento que tem a sua parte de razão, que é, olha, pelo menos nós fizemos alguma coisa. Nós fizemos a nossa parte. Portanto, não venham dizer que o Estado não quer, não, pelo menos não tentou, porque para o Estado, se isto correr mal, a culpa é das empresas. Se correr bem, que não vai, que havia medidas muito melhores, efetivamente tentou fazer alguma coisa. Portanto, isto é, eu acho que isto é a explicação política. Depois, em segundo lugar, que era, eu acho que esta é a parte mais importante de toda esta discussão, que é perceber os mecanismos económicos. Eu tenho dois argumentos económicos importantes para dizer, que é, em primeiro lugar, que esta questão das elasticidades de mercado, E depois, em terceiro lugar, dizer uma coisa que eu acho que é o problema do cálculo económico, citando aqui um bocadinho de escola austríaca, quando dizerem que este podcast é um podcast relativamente de esquerda, podem saber que aqui pelo menos um dos membros vai citar a escola austríaca para desenvolver este argumento. Mas pronto. Em segundo lugar, então dizer What May Comes Up, há um artigo muito bom, e pá, posso já recomendar. Por exemplo, felizmente existe, quer dizer, e depois é isto, é tipo, felizmente existe imensa literatura sobre isto, portanto, imagina, posso já dizer que, como base aqui, artigo da Susana Peralta já e zero, poupança zero, existe uma pessoa no Twitter que é uma economista que se debruça sobre isto, que é a Rita de la Féria, também recomendo seguirem, e ainda temos uma thread do Miguel Faria Castro, que é um economista português que trabalha nos Estados Unidos, que fala de como basicamente este dinheiro podia ser aplicado para exatamente ajudar as famílias mais necessitadas e como isto é uma medida que a nível de impacto e rendimento não funciona. Portanto, vamos pegar em primeiro lugar numa das citações, até numas referências que a Peralta faz e que por acaso eu já tinha visto, porque eu também fiz um post com a Helena Trigueiro inicialmente na sua página do Instagram, Food et al., exatamente sobre isto, eu lembro perfeitamente de citar este paper, que é um paper que se chama What Goes Up May Not Come Down: Asymmetric Incidence of Value Added Taxes. E o que é que isto faz? É muito simples, é explicar de como, basicamente, quando o IVA aumenta, por causa das elasticidades de mercado, cá está, o que é que são as elasticidades de mercado? É o poder que existe no mercado, que quando o IVA aumenta, os produtores atiram, os produtores ou vendedores, ou isto é, porque toda na cadeia do outro lado, eles atiram esse IVA para os consumidores, e cá está, como tu explicaste muito bem, a procura é inelástica, portanto, tu vais ter que consumir aquilo. Ainda por cima, é um aumento que é transversal sobre aquele produto. Portanto, imagina, tu não podes dizer, ah, vou deixar de consumir este produto e vou começar a consumir este, porque este aumentou 6% e o outro não. Não, tudo aumentou 6%. E depois tens a questão de que, por outro lado, quando o IVA diminui, a margem fica para o consumidor, para o produtor, que é o que normalmente acontece. E eu lembro perfeitamente de um exemplo em Portugal, chocante, e lembro perfeitamente, que é quando o IVA da restauração aumentou 23%, o IVA aumentou 23%. Quando o IVA diminuiu para 13%, os preços mantiveram-se todos iguais. E depois até se estudava para quem é que tinha ido isso, e acho que até há um paper sobre isso também. Acho que até foi feito no contexto do nosso mestrado. Eu acho que até foi o Pedro Sousa, se não estou em erro.
Eduardo? Não foi
Foi.
Eduardo? Não.
No, não, o Duarte
Não, não
acho que foi o
foi.
alojamento local. Pronto, eu acho que foi
Não sei.
o Pedro Sousa que fez, que exatamente provava isso, que é basicamente aquilo foi absorvido por tal. Que eu lembro que na altura até citei por causa de Food et al., também citei isso. Pronto, e isto só para dizer que eu na altura eu lembro que só encontrei um paper que explicava que na Alemanha, durante a pandemia, tinha-se reduzido o IVA e que efetivamente isso tinha-se traduzido numa redução de preços. Mas que é exatamente, só que este argumento é a favor exatamente de explicar porque é que isto aconteceu. Porque nós na pandemia estávamos com, houve uma redução da procura brutal que a força de mercado passou para o lado dos consumidores. Portanto, as empresas efetivamente tentaram baixar os preços para ver se os consumidores voltavam a comprar. Portanto, num contexto normal, em que normalmente as pessoas, em que o poder de mercado está nos produtores, porque existem imensos custos à entrada, etc., etc., e as pessoas não podem subitamente começasse a produzir coisas, não é? Do nada, vai estar aí. E eu agora aqui queria também entrar no terceiro argumento, que eu acho que é uma coisa muito importante. Depois já posso pegar noutras coisas. Mas que é exatamente neste argumento da tentativa, que eu acho que é. E eu acho que aí é que nós discordamos os dois. Que é literalmente. Quer dizer, não sei, depois até podes falar sobre isto. Que é, imagina, que é a tentativa do Estado tentar fixar preços. Ou tentar intervir diretamente nos preços. Eu acho que, aliás, o meu Estado, já defendemos isto até na habitação, a minha posição é sempre: o Estado deve intervir de uma maneira para assegurar que as regras de mercado funcionam, que, por exemplo, como na autoridade de concorrência, e não estar necessariamente a fazer. Cá está, e há um livro que se chama O Problema do Cálculo Económico, que eu acho que é a grande contribuição da escola austríaca para a economia, que é exatamente a questão de dizer que nos sistemas socialistas. Ou sistemas não socialistas, eu não gosto de usar a palavra socialista porque há coisas socialistas que são do mercado, mas os sistemas comunistas, o grande problema dos sistemas comunistas é que eles não conseguiam calcular efetivamente o valor das coisas ou o preço das coisas. E aqui, se uma pessoa for pensar exatamente neste contexto, é que, imagina, isto é temporariamente durante 6 meses. Existe uma parte do aumento de custo de preços que é saudável, que reflete efetivamente, o aumento de custos generalizados de produção, tu tens que continuar a produzir, portanto tem que haver um aumento de preços. O problema em específico, no contexto neste momento, é que há empresas que estão-se a aproveitar disso. E isso já está aparecendo na literatura em vários lugares. E isso é que é o problema. Esse é que é o problema, porque cá está, é o problema do abuso de mercado. Como é que o IVA, em primeiro lugar, poderia resolver este problema de haver este abuso das margens? Primeiro ponto. Logo aqui, uma questão que não vai resolver, porque mesmo que haja esta descida, já houve um aumento natural disso. E depois, é mesmo, assumo que durante estes 6 meses não vai haver qualquer tipo de mudança de estrutura dos custos de produção. Por exemplo, se houver um aumento de salários, vamos supor que até usando o melhor caso possível, que é, há um aumento de salários no custo de produção. Os produtores não podem refletir isso depois no seu aumento de custo de preço. Isto para dizer que pode haver toda a melhor. Isto para dizer no final do dia é o quê? Pode haver a melhor vontade do governo de sempre. E eu não vi quais é que foram as alíneas que foram desenhadas no próprio acordo. Mas que, para eventualmente este acordo ter sucesso, eles tinham que dizer para cada produto qual é que era a estrutura de custos, alocar a estrutura de custos para cada sítio e depois no final dizer, ah, esta aqui nunca vai mudar. E depois, durante estes 6 meses, as outras empresas teriam que provar que o aumento não se verificava essa redução do IVA. Portanto, isto só para dizer, imagina, só aqui, o que é que eu quero dizer aqui no final? Que é, mesmo para isto funcionar, a quantidade de mecanismos que o governo tem que pôr em cima, e cá está, nesta tentativa de controle de preços, é impossível de fazer, é impossível. Portanto, acho que isto não, não... E agora, também outra coisa também muito interessante, é que, e já aqui, e podemos dizer, espero que isto seja daquelas coisas que nós daqui a 6 meses podemos voltar a falar, que é, já há uma tendência de redução, isto é, a inflação está a desacelerar. Portanto, isso já aconteceu. Portanto, estou mesmo a ver o governo, daqui a uns tempos, a dizer, olha para nós, que nós, esta medida ajudou. E eu acho que isso é uma coisa péssima. Portanto, em relação a estes 3 pontos, tens algum que gostes de pegar? Senão eu tenho uma pergunta também. Quer dizer, também, diz, Mariana.
Estava a pensar aqui que de facto, daqui a 6 meses vamos ter muita coisa que estudar, na verdade,
Pois.
e esta mudança vai dar uns belos papers. E portanto, independentemente daquilo que o governo vá fazer politicamente com o discurso no
Os
final,
economistas estão todos contentes, não é? Temos já
sim,
experiências naturais a
qualquer
acontecer.
mudança, experiências quase naturais a acontecer. Mas pronto, ou seja, mas qualquer discurso político que vá ser feito no final, depois também tem um discurso científico, há de haver discurso científico que vá demonstrar de facto o que é que realmente aconteceu com esta medida e para onde é que de facto foi esta redução do IVA. Em relação à fixação de preços, a fixação de preços, como eu já disse aqui, é uma coisa que é extremamente complexa e, portanto, por ser extremamente complexa, muito difícil de implementar. A questão que o exemplo que eu dei do leite com cálcio é uma delas. Há montes de formas, para além disso que disseste, é quase impossível prever a estrutura de custos e garantir que a estrutura de custos é certa, garantir que temos informação perfeita. Isso é um dos grandes problemas da economia, é que
Exatamente.
nós não temos informação perfeita. Os agentes que estão no mercado não têm informações uns sobre os outros, ou seja, os produtores e os consumidores e o Estado não têm informação suficiente sobre o outro lado para conseguir tomar decisões que sejam as certas, as corretas, e portanto o que a teoria mainstream económica diz é que então há um mercado que funciona. E através das ações individuais, há um veículo de informação que se chama preços, que agrega todas essas informações e que, portanto, reflete aquilo que é o melhor a informação o mais perfeita possível, sem haver necessidade de haver uma das partes com essa informação total. Ou seja, é como se a desinformação estivesse desagregada e os preços agregassem essa informação. O problema é que, como temos nestes casos aqui, quando tens falhas de mercado, como é o caso de monopólios ou grandes concentrações de poder de mercado, em que estes mecanismos são completamente enviesados e, portanto, há uma parte dos agentes económicos, neste caso os produtores, aqui, é mais grandes distribuidoras do que produtores, que têm mais informação e mais poder para controlar essa informação e que, portanto, conseguem extrair uma maior margem e um maior lucro, e isso é feito à custa dos consumidores e agora do Estado também, que vai diminuir a sua receita fiscal. Pronto. E, portanto, concordo, obviamente, que a fixação de preços é uma coisa muito difícil de implementar. Já foi feita em tempos de guerra, já foi feita em tempo, na pandemia, por exemplo, as máscaras também foram, o preço das máscaras foi fixado, portanto, não é uma coisa completamente desconhecida, foi feita pontualmente e em períodos muito específicos. Agora, feita desta forma, muito provavelmente não teriam sequer um efeito. O efeito pretendido, lá está, porque o poder está completamente está
Exatamente, pois.
completamente não há um poder simétrico, e portanto o que provavelmente iria acontecer é que iríamos ter um gasto muito superior, e quem iria beneficiar dessa medida não iam ser as pessoas que realmente precisam, e o
Exatamente.
mesmo acontece com esta redução do IVA, não é? O artigo da Peralta mostra isso bem, as contas que ela fez no artigo mostram que se nós fizéssemos uma redução do se nós fizéssemos uma transferência direta às pessoas, exata, se nós fizéssemos o que vamos transferir para as famílias que fazem parte dos 20% mais pobres por causa desta redução do IVA durante 6 meses é 48 euros.
Por
Isto iria
família, exatamente.
custar. Por família, exatamente. Isto iria custar 50 milhões ao Estado. Com esta medida do IVA, pelos vistos, no artigo da Susana eram 400 milhões ainda, estás a dizer que
Sim,
agora
depois
já
até foi
subiu
aumentando.
para 600 milhões. Portanto, quer dizer, a diferença de custo para o Estado, e o Estado somos nós, não é? Somos os contribuintes, é brutal. E, portanto,
Exatamente.
se. Esta diferença entre 50 milhões e 400 ou 600 milhões poderia ser perfeitamente aplicada, lá está, como já falamos aqui, em todos os outros problemas sociais que estão a acontecer no país. E não vão ser, porque esta diferença vai parar às mãos de alguém, e essas mãos de alguém não são as pessoas. Por isso é o grande problema. Mas sim, pronto. Era esse o meu comentário.
Imagina, isto só prova que às vezes eu acho, isto também é daquelas coisas que acontece dizer, é para estas coisas que o país não vai para a frente. Porque não é que não é uma questão ideológica, isso a mim é que mete muitas vezes. Quando eu digo que é uma questão ideológica, isto é exatamente aquilo que estão a fazer neste momento. É uma questão prática, é tipo, olham para os números, tipo, se vocês querem ajudar, vamos assumir que a ideologia por trás é ajudar as pessoas mais pobres. Portanto, se vocês querem ajudar as pessoas mais pobres, façam-o da maneira mais económica. Mais económica, isto é que existe um menor custo e um maior benefício.
Mas
E aí é que.
aqui de facto, aqui a ideia por trás vem muito da quem são os partidos que apoiam esta medida? É o CDS,
Sim, exatamente.
e a IL. São os dois partidos que apoiam esta medida e que têm um discurso muito, muito, muito vincado sobre baixar impostos, reduz o preço. E isso, de facto, parece incontestável e parece muito, muito fácil. Se tu tens um imposto aplicado a um preço e depois deixas de o ter, o preço baixa. Só que há mecanismos de mercado que eles tanto defendem, não é? Esse mercado que apesar de eu acho que a maior parte deles assumirem que o mercado não é perfeito e que não funciona com as regras que permitiriam que o preço ficasse de facto baixo e não subisse, que é a concorrência perfeita, isso não existe, nem nunca existiu, nem nunca vai existir. E portanto. Esta relação linear entre diminuir impostos, diminuir preços, não é verdadeira. E há literatura que o comprova.
Olha, eu ia só dizer aqui também, noutro contexto também muito específico, que foi, e até acho que pode ser utilizado como um estudo de caso para este caso, que é a tampon tax, que é o IVA sobre o imposto de tampões, que era um imposto que era um 5% aplicado até janeiro de 2021, no Reino Unido, se não estou em erro. E então, o que é que aconteceu? No início, até janeiro de 2021, este imposto era de 5% e no início ia ser temporário e depois foi completamente abolido. E uma coisa muito engraçada que foi estudado É que na análise de custos, se uma pessoa for estudar a análise de custos, não, e aqui esta questão muito importante, que havia uma grande conversa de que temos que baixar. Atenção, é tudo justo. Aqui a questão é que é tudo justo, que é temos que baixar o preço dos tampões para as mulheres. E que faz todo sentido, que até existe a questão da pink tax, que é a quantidade de impostos que as mulheres pagam a mais dos homens por causa dos produtos, por exemplo, de higiene pessoal. E que então havia esta campanha, e eu acho que também uma das coisas do IVA, isto acontecer, é que é muito fácil de falar sobre este imposto, é que parece que é linear, portanto, se pagas 5% é 5% para o Estado, não há aqui dinâmicas de mercado nenhuma. E então, que efetivamente havia, queriam acabar com esta medida, e que então, no início, efetivamente, ela foi, no início, houve um aumento gigante, devido aos problemas de oferta que se verificavam em relação à pandemia. E então, efetivamente, pensaram, olha, vamos abolir isto. E a questão é que passou de primeiro temporário e depois passou para completo. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que eles dizem aqui que apenas 1% desses tais 5%, portanto, foi passado para os consumidores. Isto é, o que seria uma boa causa inicialmente, que seria reduzir o preço e até o próprio Estado lucrar com as desigualdades de género que existem, e pelo porque cá está, porque eu acho que uma mulher não tem hipótese de não usar pensos higiénicos, tem que comprar pensos higiénicos ou tampões ou o que seja para terem direito à sua higiene. Em vez de irem para lucros do governo, foram para lucros dos retailers, neste caso, de retalho. Portanto, o IVA, embora seja eu acho que também é um dos impostos também mais visíveis que nós vemos. É um imposto que nós vemos sempre que nós compramos alguma coisa e vemos o talão, está lá sempre o que é que vamos gastar, quanto é que foi gasto para IVA. E nós assumimos imediatamente que aquele preço desaparece, quando não é bem assim. Aliás, a razão dele existir é porque o governo sabe que é uma maneira relativamente direta e funciona de capturar o valor das coisas. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que está documentado em vários tipos de medidas, mais uma vez aqui, que o IVA não funciona. E depois a questão que eu também lanço é que até que ponto é que. E toda a gente sabe que o IVA, ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que é um imposto regressivo, isto é, que nós sabemos que as famílias mais percentualmente pagam mais, é um imposto que toda a gente paga. Portanto, isto é, toda a gente paga no sentido em que uma pessoa paga 6% e não interessa o teu nível de rendimento, que vais pagar sempre 6%. Portanto, e a última questão deste podcast é: até que ponto é que o governo também não. Porque é que também não assume que poderia. Porque se eles dissessem assim, mesmo assumindo que a medida vai funcionar, porque dizem assim, nós não queremos só ajudar as famílias mais pobres, nós queremos ajudar todas as famílias. Achas que isto poderia ser um argumento legítimo deles fazerem ou não? Neste contexto
Ajudar todas
económico?
as famílias?
Ajudar todas as famílias, sim.
Eu acho que aqui há. Tem que haver prioridades, é assim, lá está. A gestão de recursos tem que ir para para as pessoas que de facto mais precisam e que é mais urgente e que a situação é mais complicada. E essas são as famílias mais pobres. E as famílias mais pobres em Portugal. Ou seja, a forma como nós vemos, estes 20% mais pobres. São mesmo muito pobres, porque o salário médio em Portugal é de 900 euros, pouco mais de 900 euros. E, portanto, a maior parte das pessoas, e o salário mediano também não anda muito longe disso. Portanto, a maior parte, pelo menos 50% das pessoas, ganhar até 1000 euros num país onde a renda de uma casa, no mínimo, nos grandes centros urbanos é 700 euros, por exemplo, para um T1, e isto já estou a ser muito simpática, porque é muito mais. Tipo, isto é um exagero. Eu parei, este meu raciocínio parou no tempo há 5 anos atrás, porque agora será para aí 1000 euros. Não é sustentável, não é impossível tu teres uma estrutura de preços que, e como sabemos, os preços mais afetados pela inflação foram exatamente. A alimentação, a habitação e energia, que são coisas que são essenciais, as pessoas não podem simplesmente deixar de as ter. Aquelas pessoas que têm rendimentos mais baixos são aquelas que vão ser mais afetadas e que não podem mudar a sua estrutura de consumo, ou seja, a forma como consomem, porque já estão a consumir o mínimo essencial, e portanto não têm margem para onde fugir. Ao contrário disso, as famílias mais ricas, os 20% mais ricos em Portugal não são propriamente ricos, não é? Ou seja, se calhar se falarmos de 1% mais ricos, aí estamos de facto a falar de famílias muito privilegiadas, mas de facto, ser rico em Portugal ou ter um salário acima do salário mediano em Portugal não chega muitas vezes para ter uma vida confortável que estaríamos à espera de pessoas que estivessem nos quintis mais ricos da distribuição de rendimentos. Dito isto, o IVA que é transversal e portanto, toda a gente paga, independentemente do seu rendimento, paga-se o mesmo. Como disseste, e bem, é um imposto regressivo e portanto, podíamos aqui discutir o que é que isso tem como consequências, e se é de facto um bom imposto para alterar, mas quer dizer, a literatura já comprova que retirá-lo não beneficia as pessoas que de facto precisam de ser ajudadas, portanto, não me parece que seja uma boa estratégia.
Olha, eu gostaria só de dizer que no final, até tu pegaste aí num ponto que eu acho que um dia daria um belo tema de podcast e que é uma coisa que eu já tive esta discussão também com um amigo meu no outro dia, que era se uma pessoa que recebe 2 mil euros líquidos em Portugal e sem agregado familiar, portanto estamos a contar só a unidade, é uma pessoa rica em Portugal ou não? Eu acho que isto é um belo debate.
É. Não, factualmente é, não é?
Pois,
Factualmente, se
exatamente,
fores ver
pois, bem essa
extremamente
questão, mas
é.
depois a questão.
Pode não ser, as pessoas podem não considerar que isso é de facto riqueza, porque não, porque podemos argumentar que o mesmo rendimento noutros países não é riqueza. E lá está, aquela narrativa de que Portugal é muito mais barato que os outros países já não é verdade.
Não é
Nem a nível
verdade,
de
não é verdade, não é
supermercados, nem a
verdade,
nível de
não.
supermercado, nem a nível de habitação, nem a nenhum nível, Portugal é mais barato que os vizinhos europeus. Portanto, os salários são muito mais baixos e portanto, o que resta de poupança no final do mês é muito mais baixo e, portanto, Portugal tem um problema de poupança, inerente. E vê-se que vai continuar assim nos próximos tempos porque a
E
estrutura
com o dinheiro, no final
salarial
do
não
dia,
muda.
eu acho que isto é importante, é, o dinheiro está aí para algum lado. O dinheiro não desaparece. Isso é das coisas que eu mais aprendi, quer na economia, quer na vida. Tipo, quando há uma crise financeira, o dinheiro está aí para algum lado. Portanto, as pessoas têm mesmo que ter noção que não há dinheiro. É, o dinheiro está em algum lado. Portanto, isto é que é o importante pensar
Exatamente.
também. Vamos para recomendações, Mariana.
Vamos.
Queres começar?
Começa tu.
Começo eu. Olha, vou dar assim uma recomendação, se me permite, estamos assim com um tempo curto, mas eu posso dizer que uma vez houve um amigo meu que teve uma conversa com um imigrado e que disse assim: sabes que sucesso não é só ganhar muito dinheiro. É um dia também poder, ao meio-dia, ir poder tomar um café com um belo sol e um belo mar no horizonte. E isto é das coisas que eu penso quando visito os países do sul da Europa, meu. Fogo, meu. O que é que se anda aqui a fazer para nós não aproveitarmos o que é que nós temos aqui, pá? Portanto, o que eu diria dizer seria uma boa recomendação é se puderem pegarem num expresso e irem à beira-mar ou com um sol brilhante no céu, porque eu acho que isso é efetivamente um dos maiores prazeres na vida. E tu, Mariana, qual é que é a tua recomendação?
Muito bem, a minha recomendação, na verdade, é uma recomendação também não intelectual. É completamente uma coisa que eu fiz esta semana que foi ir jogar vôlei ou ir
E jogar
tipo
bola.
brincar com alguma
E
coisa.
brincar.
Sabe? Tipo, pegar numa bola e ir
E meu
brincar, tipo,
Deus.
com um grupo de amigos, ou sozinho, ou o que for, mas eu fui com um grupo de amigos. E foi das coisas mais revitalizadoras que eu pude fazer esta semana, um bocadinho ligada a também não nos esquecermos que já fomos crianças um dia, não levar a vida demasiado a sério, termos noção de que a nossa vida, o nosso corpo, o nosso espaço mental tem que ser protegido desta mentalidade produtiva orientada para resultados, que é inerente ao sistema capitalista. Eles não têm poder sobre isso, não podem ter e nós não podemos deixar que tenham, e portanto faz parte da luta também brincar, dançar, ter tempo para nós, fazer questão de reclamar esse espaço. Portanto, cada vez que fazemos isso, acho que é um ato revolucionário E é a minha recomendação.
Então já sabem, vamos então terminar com as palavras-chave de quem, Mariana?
Ocasio Cortez, que tem sempre coisas
Exato.
tão
Boa
interessantes para
pergunta.
dizer, importantes.
Até para a semana.
Até para a semana. Because our priorities have led to an unprecedented amount of income inequality, to millions of people living in poverty, and many more that feel unstable in their economic life.